Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Os povos indígenas e Yanomamis têm vivido o cenário de guerra contra a fome, desnutrição e doenças como a malária. Some-se a isso a precariedade no socorro médico e invasão do garimpo ilegal, nessa que é a maior reserva indígena do Brasil. Dados publicados pelo Ministério Público Federal mostram que 52% das crianças da etnia estão desnutridas e que há 44 mil registros de malária na população de 28 mil pessoas. Eu sou Carla Scarmigliati e no bate-papo de hoje vamos conhecer um pouco mais da realidade enfrentada pelos Yanomamis, que alegam abandono do governo. Para isso, estou com um antropólogo e professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, Rogério Duarte do PAC, que estuda os povos Yanomamis. Obrigada pela participação, professor. Então, primeiro, gostaria que o senhor explicasse aí um pouco, né, quem que são os Yanomamis.
Então, os Yanomamis são um dos maiores grupos caçadores, agricultores de floresta tropical que tem no mundo. Eles ocupam a região de fronteira entre o Brasil e a Venezuela, ali no estado do Amazonas e Roraima. Né? Então, quer dizer, a divisa entre o Brasil e a Venezuela naquele lugar, naquela região, é marcada pela um conjunto de serras, né, que dividem a bacia do Rio Negro da bacia do Rio Orinoco. E eles são originários do alto dessas serras, né, de uma ocupação aí milenar. Quem tem certeza exatamente, né, de como que eles chegaram nesse lugar, porque eles, né, falam línguas de uma família isolada, que não tem, né, associação com nenhum dos grandes troncos que a gente tem no nosso país, que é o Tupi e o Macro-G. Então é mais difícil mapear assim, essa origem numa profundidade histórica muito grande. O fato é que eles, né, ocupavam aí o topo dessas serras, né, essa região montanhosa, e num processo histórico aí de pelo menos uns volta de 150 anos, talvez um pouco mais, eles começam então a descer essas serras num processo de expansão que é associado, por um lado, ao esvaziamento da região de grupos indígenas que existiam, né, naquela região e deixaram de existir por questões ligadas ao processo colonial, né, e ao mesmo tempo que eles foram recebendo, por meio de uma rede, de redes de troca extensas entre diferentes grupos, uma série de ferramentas e de cultivares, né, de alimentos que não eram originais daquela região e acabaram entrando, e eles acessaram então esse conjunto de novos recursos, o que facilitou um grande crescimento populacional, mais ou menos simultâneo a esse processo de esvaziamento do entorno dessas serras, e isso então, né, fomentou esse processo de expansão, onde eles descem essa região montanhosa e vão se expandindo até que eles chegam nos brancos e aí esse processo é interrompido, tanto do lado brasileiro quanto do lado venezuelano.
E como que chegou nessa situação atual, professor, de um colapso na saúde?
A situação ali, né, desde que começa o assédio das políticas de desenvolvimento sobre essa região, a gente tem várias ondas, né, de crises, momentos menos dramáticos, momentos mais dramáticos. Começa com a abertura da Estrada Perimetral Norte, né, que rasga todo o sul da terra indígena, leva um monte de gente despreparada, sem cuidado sanitário, etc., e que tem um impacto gigantesco nessas populações que estão mais aí, a gente chama mais na borda da terra indígena. Isso rapidamente é seguido pelo começo da exploração mineral lá dentro, que começa com cassiterita, né, que é um minério base do estanho, e depois evolui para o minério de ouro aí no final dos anos 80, começo dos anos 90. uma grande crise nesse momento, porque inclusive a terra nem estava totalmente reconhecida, né, no plano legal. Então foi uma disputa muito grande, morreu muita gente, tem muitos meandros aí nessa história, e enfim, e aí depois desse período começa a se instalar projetos de atendimento à saúde, começa com uma coisa meio emergencial ligada à vacinação e tal, e aí a gente chega, passa por um momento um pouco mais tranquilo, sobretudo aí na virada dos anos 2000, tem alguns anos que tem uma mudança na política de saúde indígena que favorecem, né, por uma série de fatores e sobretudo pela dedicação de um conjunto de pessoas e que favorecem, né, uma melhora nos indicadores sanitários muito grande, um certo controle do garimpo e tal, até que a partir mais ou menos de 2004, essa política anterior é revertida, é transformada, e aí começa de novo um mergulho numa crise de saúde, até que, desde a eleição desse governo, tem uma nova explosão do garimpo, que aí potencializa a desgraça para todos os níveis que você pode imaginar. Então é garimpo, invasões de todos os tipos, associada a uma crise total na gestão da saúde, né?
E a gente tem visto aí denúncias e relatos, né, de abandono, falta de medicamentos, de estrutura e problemas até em gestão financeira, né? E como que está no momento, professor, a situação nessas terras?
Então, o momento agora, o principal, a malária absolutamente descontrolada, a gente vê notícias semanalmente de crianças morrendo por falta de atendimento, né? Não tem controle, medicação. A política que conseguiu controlar a malária no começo do século XXI, que era uma política de atuação de microscopistas indígenas, que eram treinados para fazer os exames com as lâminas, identificar a doença e já tomar as providências, foi extinto já há muito tempo, até antes, né, desse governo, e aí vira uma coisa meio enxugando gelo, né? Porque é isso, sem os medicamentos, sem as políticas preventivas, com a proliferação absolutamente descontrolada de invasores de todo tipo, sem nenhum tipo de controle sanitário, com a degradação ambiental que cria poças d'água, enfim, condições ambientais favoráveis para proliferação dos vetores, né, do mosquito, da malária, etc. A situação ali está desesperadora, totalmente sem controle. Não deixa de ser uma ironia a gente ver que passamos 2 anos distribuindo milhões de comprimidos de cloroquina, que é um remédio para a malária, para curar, tentar curar a Covid-19, mas na hora de tratar a malária não tem medicação.
E parece também que teve o aumento da suspeita de tuberculose, não é isso?
Então parece que agora estão aparecendo ocorrências de muitos casos de tuberculose. Isso tinha também no passado, inclusive nessa época aí de maior controle foi estabelecido um programa de fazer raio-x na floresta. Eles conseguiram uma máquina móvel, assim, e fizeram esses exames para fazer o tratamento também dentro da terra indígena, que é um tratamento de tuberculose, né, dura meses, às vezes mais de 6 meses, e é muito custoso para essas pessoas ter que ir para a cidade, ficar também numa estrutura super problemática na casa do índio, lá em Boa Vista, e ficar meses longe da família, vivendo naquela condição, era muito difícil, então muitos se recusavam a ir e ficavam espalhando a doença. Então essa política de diagnosticar e tratar na floresta funcionou durante um tempo, mas também, né, acabou, e agora parece que não tem nem muito controle sobre isso, e com a coisa assim recente de começar a aparecer mensagens de um aumento muito grande de suspeita de casos de tuberculose, que é um problema gigantesco.
Além disso, tem a invasão dos garimpeiros, né, professor? Então explica um pouco pra gente como que o garimpo ilegal afeta os Yanomamis.
Desde doença venérea, verminose descontrolada, problemas respiratórios, tem muitos lugares, são montanhosos, curiosamente são frios à noite, enfim, é uma condição, sobretudo para crianças pequenas, muito difícil. E, por fim, esse fenômeno horrível que é muitos casos de desnutrição, que vem também associado a uma falta de política de acompanhamento nutricional das crianças para que se identifique rapidamente lugares, pontos que estão com problema para se entrar com políticas de compensação, né, nutricional, etc. Então, como não tem absolutamente nada, quer dizer, tem horas que até não tem avião por causa da falta de pagamento das empresas de táxi aéreo que fazem o serviço, um caos total do atendimento, inclusive para os próprios servidores da saúde, que são muito bem intencionados, mas estão praticamente sem condição de trabalhar.
Mas como que esse garimpo não regulamentado afeta a saúde, professor, para além aí das doenças, né?
O que acontece com isso? Primeiro, tem que entender que tem um ciclo, porque esses garimpeiros entram em lugares que eles já têm uma pista aí de que tem ouro, mas com certeza esse lugar tem aldeias indígenas próximas. Não existe grandes espaços vazios, né? Os mesmos espaços que agora estão vazios estão meio que na dormência de alguém que ocupou ali por um tempo e está num outro lugar para que aquele lugar se recupere, tal, essa coisa dos ciclos. Né? Então começa um processo de assédio sobre essas aldeias e que passa por oferecer alimentos. E aí, nesse momento, já quebra a estrutura nutricional. Porque no momento que chega um branco com uma fonte de arroz, para que o cara vai lá derrubar a árvore, trabalhar, plantar roça? E tem uns caras lá que vão dar comida para ele para poder ficar lá trabalhando. E aí já pronto. Se o cara não corta o mato e queima na temporada certa, no ciclo seguinte ele não tem o que comer porque ele não plantou quando deveria ter plantado. Aí, a partir desse momento, ele se torna totalmente dependente da presença da fonte externa de alimentação. E aí, mesmo que ele perceba que errou e não quer mais aqueles caras lá, ele não tem essa opção, porque tem um ciclo de um ano aí até ele ter comida de novo, e aí começa a virar essa coisa. Né? Além disso, muitos jovens e tal acabam indo também, sendo aliciados para atividades de garimpo, para não falar em assédio sexual, sobretudo de meninas menores de idade, coisas desse tipo, né? Além de cachaça, né, todo tipo de bebida alcoólica, drogas, etc. Então é um contexto de desagregação social que, ao mesmo tempo, destrói completamente as condições ambientais ali de suporte, porque não só o rio é destruído, fica contaminado, assoreado, etc., os rios próximos, mas os animais de caça desaparecem, porque é uma barulheira gigante, máquinas, helicópteros, né, motores de todo tipo, um monte de gente, etc. Então, quilômetros em volta das áreas de garimpo, os animais desaparecem completamente.
Por mais que seja óbvio, né, queria reforçar a importância de proteger e preservar esses povos. Então, gostaria que o senhor tentasse explicar, né, para a gente, porque esse também é um problema nosso.
Bom, primeiro são pessoas, né, que a gente pode dizer, claro, com toda tranquilidade, cidadãos brasileiros, e no caso da Venezuela, cidadãos venezuelanos, que têm direito de viver, né? Agora, além de ter o direito de viver no lugar onde eles nasceram, enfim, etc., que reconhece como deles, faz parte da sua identidade, da sua forma de vida, eles têm direito de viver, não só os Yanomami, todos os povos nativos têm direito de viver como eles quiserem viver, quer dizer, eles não são obrigados a se transformar ou mudar a sua forma de vida para viver como nós vivemos. Ou seja, não é possível dar a eles a opção ou você se transforma em branco ou você vai ser exterminado porque a gente quer esse minério aí. E essa é a escolha. O direito deles é originário, não é à toa que a tese do marco temporal vem aí tentar destruir isso também. Né? Quer dizer, o direito originário quer dizer que o direito deles é a terra que eles ocupam é anterior à existência do Estado brasileiro, então cabe ao Estado simplesmente reconhecer esse direito. Eu sempre digo isso, quer dizer, o Brasil não dá terra para índio, e aí tem o dever constitucional de identificar, demarcar e proteger.
Então já começa por aí, né? É um direito.
Quem precisa ficar achando do para que serve isso, qual a utilidade, qual o papel disso? Não, existe essa necessidade de uma justificativa pragmática para que eles tenham o direito de existir no lugar onde eles sempre estiveram antes, desde antes do Brasil se constituir. Né? Então, o primeiro ponto é esse, é um direito deles. E está escrito lá na Constituição, não é uma coisa difusa e é referendado por trocentas mil legislações infra e supraconstitucional, quer dizer, tratados internacionais, etc. Primeiro ponto. O segundo tem a ver com os conhecimentos e uma dimensão cultural associada a essas formas particulares de vida, né? E que são para nós, né, sobretudo nesse contexto de crise climática, de emergência climática, possíveis exemplos de soluções, de formas diferentes de se relacionar com isso que a gente chama de natureza, né? Então, quer dizer, é um arcabouço de conhecimento infinito e fantástico, por isso que cada vez que morre um velho desse, a gente fica assim super angustiado, porque além daquela pessoa, é como se queimasse uma biblioteca, né? Cada velho desse que morre é uma biblioteca queimada. Então tem muito, muito coisa ligada a isso que começa a entrar assim numa reflexão mais utilitária, se a gente quiser tentar achar mais argumentos para justificar o direito dele.
É, a gente poderia ficar aí o dia todo, né, tentando encontrar motivos. Mas o fato é que é um direito e que todos, como cidadãos, né, temos que nos preocupar com isso. O Ministério da Saúde e a FUNAI negam abandono das terras Yanomamis e garantem que há investimento na saúde dessas populações. Já o Ministério Público Federal recomendou em ofício publicado em 16 de novembro que o Ministério da Saúde reestruture em 90 dias o atendimento aos povos indígenas e Yanomamis. No texto, o órgão ressalta que, apesar de ter recebido 190 milhões para assistência à saúde nos últimos 2 anos, o território indígena registrou piora acelerada dos indicadores de saúde. E a série está chegando ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse o site do Saúde e Consciência em medicina.fmg.br/rádio. Esta série foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.